2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Muito bem, pessoal. Boa noite para todos vocês. Nós estamos começando mais um podcast, mais uma live nossa, edição 165 do nosso Lambo Leapers. Poderia ser melhor, porque afinal de contas nós poderíamos estar falando de uma vitória do Green Bay Packers, mas ainda assim é muito bom a gente poder estar junto e destrinchar um pouquinho o resultado do jogo, a atuação dos Packers e falar um pouquinho de como que a semana agitada, turbulenta dos Packers talvez tenha influenciado nisso. Eu tô com o Igor aqui, com o Rodolfo, já pessoal do nosso time do Lambo Leapers, e também com o Matheus Baumgarten. E o Matheus, ele tá aqui participando conosco essa noite, esse momento nosso. E eu queria, então, já dar, primeiro, boa noite, bem-vindo, Matheus. E eu queria te fazer uma pergunta, já lanço para você. Quando foi que você começou a se interessar pela NFL e o que aconteceu para você escolher torcer para o Green Bay Packers? Boa noite.
Bom, boa noite, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Agradecer aí o nosso amigo Paulo Chagas, que participa aí do Lambo Leapers junto com todos vocês. Ele procurou hoje, então foi um pouquinho de surpresa aí, mas fiquei bem feliz e fiquei feliz também de ter a disponibilidade de estar podendo aqui participar com vocês. Meu interesse pela NFL, ele começou recente, relativamente recente, na verdade. Eu comecei a assistir alguns jogos aleatórios, né, algumas partes de jogos ali em 2014. E o meu primeiro jogo que eu realmente parei para assistir, que eu assisti do começo ao fim, que eu procurei, pesquisei, para entender um pouquinho mais do jogo antes de assistir ele, foi um jogo que acho que todo mundo aqui tem uma ótima lembrança dele, que é o jogo de campeonato da NFC de 2014 contra o Seattle Seahawks. Então, eu não era torcedor do Packers ainda, eu passei a ser torcedor do Packers em 2015, mas aquele foi meu primeiro jogo realmente. Talvez tenha sido um pouquinho pé frio ali, não sei. Mas 2015, então, passou a off-season, eu comecei a estudar sobre o jogo, sobre a história da NFL, e o que me conquistou e me fez ser um torcedor do Packers foi justamente a história do clube. Principalmente o fato de ser uma franquia que não tem dono, né, onde os torcedores são os donos, de uma cidade pequena, um time histórico, né, hoje mais de 100 anos já de liga. Então tudo isso me chamou muita atenção, e o fato de ser um time competitivo naquela época também me fez começar a torcer pelo Packers.
Legal, você sabe que o cara é torcedor dos Packers quando o primeiro jogo que ele assiste é aquela derrota de partir o coração, e o cara fala assim, não, eu vou torcer pro Green Bay Packers mesmo assim. Fala, e o cara torce pros Packers. Mas legal, cara,
Não, eu ia comentar que essa parte do sofrimento aí, eu sou botafoguense também, então tá no sangue já desde o começo. Sempre já tô acostumado.
Tá certo, mas pelo menos o Botafogo vai te dar uma alegria, pelo menos, né? Parece que vai, né? Mas legal, talvez, cara. Matheus, eu começo contigo então, cara. Vamos lá. Vamos. Nós temos um bom conjunto de linha ofensiva. E a gente vem semana após semana elogiando o trabalho da linha ofensiva, inclusive com novatos, jogadores calouros que estão chegando, muda jogador, muda posição e a linha ofensiva vai muito bem. Mas ontem a linha ofensiva sofreu um apagão. A gente pode dizer que é o pior jogo da unidade. O John está muito pressionado. E eu quero ouvir um pouquinho você. Como é que você lida, ou o que te chamou a atenção? Pode ser positivamente, mas imagino que negativamente. da atuação da linha ofensiva de ontem?
Então, eu acho que o primeiro ponto a ser destacado para entender o que aconteceu com a nossa linha ofensiva é a falta de Aaron Rodgers. Tá? O primeiro grande ponto é esse. O Rodgers é um cara muito experiente, tem 17 anos de liga, é o 14º ano dele como titular. Ele tem 215 jogos de temporada regular na carreira, então é um cara que tem muita rodagem, tem muito snap, e ele já viu de tudo. Não existe nada que a defesa vai jogar nele que ele não tenha visto antes. Então, ele como líder, ele como um cara muito experiente, muito inteligente nesse sentido, ele consegue fazer e ajudar a linha ofensiva a fazer os ajustes na hora de fazer um slide para proteger contra blitz, na hora de setar as atribuições de cada jogador na linha ofensiva. E em contrapartida, o Jordan Love é um jogador que jogou o primeiro jogo dele como titular na carreira, é um cara que não teve pré-temporada no ano passado, esse ano teve uma pré-temporada pela metade, porque perdeu um jogo por lesão. Então, tudo isso influencia muito. Tá? Eu acho que a nossa linha ofensiva também sofreu pelos desfalques. O fato de a gente precisar mudar o tempo todo a linha ofensiva e colocar um jogador para cá, outro para lá, reserva entrando para jogar o tempo todo, porque a linha ofensiva não está saudável. A falta do David Bakhtiari ficou muito evidente nesse jogo para mim também. Eu achei o Elton Jenkins, que tem sido um excelente left tackle, bem perdido nesse jogo. Então, tudo isso influencia, né? A linha ofensiva é o grupo de jogadores onde mais é necessária a continuidade, onde a gente precisa ter uma continuidade, onde os jogadores eles precisam trabalhar em conjunto. E isso ficou claro que não aconteceu ontem, né? Jogadores perdidos, principalmente um que me chamou muita atenção também foi Royce Newman. É calouro, draftado na 4ª rodada. Um jogador que no primeiro mês da temporada apareceu muito bem, me surpreendeu positivamente, mas nos últimos dois jogos, principalmente, na minha opinião, ele vem deixando muito a desejar, parece bem perdido. Quando tem um instante para cima dele, ele não consegue pegar, ele demora na leitura, né? Então, isso, cara, me deixa com uma pulga atrás da orelha de pensar, se ele vai continuar na linha ofensiva titular quando o Bakhtiari voltar, né? Porque o Bakhtiari possivelmente volta agora no domingo contra o Seattle Seahawks. Elton Jenkins deve ser deslocado para a posição de left guard, né, a posição original dele. E com isso a gente tem aí uma disputa entre Joe Runyon Jr. e Royce Newman para saber quem vai ser o right guard. Na minha opinião, pelo desempenho hoje, eu acho que deveria ser o John Runyon, tá? Não acho que o Newman esteja jogando o suficiente para ser o titular.
E eu estava vendo, eu não sei quem que reportou isso no Twitter hoje, mas está sendo aventada uma possibilidade também de deslocar o Jenkins para posição de center e o Lucas Patrick jogando na posição de guard também. Então é possível que tenham ajustes aí, como você falou, que vão ser necessários, né? Rodolfo, cara, destrincha para mim um pouquinho a avaliação que você faz do jogo do Royce Newman. Pode falar aí também da linha ofensiva como um todo. E me diz uma coisa, a conta da linha ofensiva, da má atuação da linha ofensiva, vai para quem?
Boa noite a todos. Bem-vindo aí, Matheus, e bem-vindo você que vai escutar a gente e não está ao vivo com a gente. Cara, falando do Newman, eu acho que o problema foi desse jogo foi a linha ofensiva como um todo. Tem uma foto que postaram no Twitter, a gente retweetou, que tem nossos dois guards e nosso center bloqueando dois jogadores, o Clark mais um, e o Elton Jenkins e o Billy Turner bloqueando ninguém, e os três passando para cima do Love, né? Então teve erro de leitura na maior parte do jogo de toda a nossa linha ofensiva. Eles fizeram boas jogadas no jogo terrestre, mas no jogo aéreo, principalmente nas terceiras descidas. Mas aí você me perguntou de quem é o responsável. Eu acho que o responsável é o LaFleur. A gente falou aqui na quarta-feira passada que se não tivesse, provavelmente ele manteria o Jordan Love em jogadas conservadoras na terceira descida. E ele fez justamente o contrário, né? Ele botou a bola na mão do Jordan Love para lançar 15 jardas em 4 ou 5 segundos, ele não estava tendo dois. E ele só fez esse ajuste no final do jogo, né? E outra, a gente não fez um sprint em terceira descida. E o próprio Carlitos, que estava aqui com a gente aquele dia, que torcedor dos Chiefs, falou que morria de medo de screen em terceiro para 15, terceiro para 18, que geralmente convertiam contra os Chiefs. Se o torcedor dos Chiefs falou isso, e o LaFleur não fez isso uma vez, é porque ele não tem visto muito o jogo dos Chiefs, né? Aí cabia a ele montar o plano de jogo baseado nos jogos anteriores dos Chiefs. Acho que a linha ofensiva tem a parcela de culpa e acho que todos eles. Isso vai melhorar com a volta do Bax, se ele voltar realmente no domingo. Eu não estou muito confiante de que ele volte já no domingo, não. Principalmente se o Rodgers não jogar, eu acho que o Bax também não joga. Então, acho que eu fiquei bastante triste por essa. Eu acho que a má atuação da linha ofensiva, além do que o Matheus falou com relação a não ser o Rodgers, né, que muda muita coisa, tem a culpa grande do LaFleur nisso aí pelo plano de jogo que ele falou durante a semana que tinha montado pro Jordan Love, mas que a gente meio que suspeita que não foi tão montado assim pro nosso quarterback calouro, entre aspas, né, que ele estreou ontem. E acho que a linha ofensiva tá na conta do LaFleur, sim, ô Paulo.
Pois é, e é interessante, né, porque a gente vem falando da capacidade do LaFleur em fazer ajustes, algo que ele tinha muita dificuldade no seu ano como técnico novato, né, como head coach novato, e agora ficamos com a sensação de que os Packers começaram a jogar no último quarto. E a gente vai falar um pouquinho mais da defesa lá pra frente, mas, gente, a hora que nós anotamos o touchdown 13-7 e a defesa vai entrar em campo, eu falei assim, opa, temos um jogo, como diz o Paulo Antunes. Eu realmente falei, porque o ataque começou a melhorar. O Matt LaFleur fez a meia-culpa, né, na coletiva de hoje, mas assim, é difícil de tirar dele realmente a conta, porque foram três quartos. Eu até entenderia os dois primeiros quartos, o primeiro tempo que você tem ali, você tá percebendo o que tá acontecendo, mas você foi pro vestiário e voltou jogando igual. Então, realmente muito complicado, né? Agora, Igor, a gente pensa aqui que a linha ofensiva foi mal, mas o Matheus tocou num ponto interessante. A ausência do Aaron Rodgers é muito importante pra linha, porque ele faz ajustes, etc. E a gente vê o Jordan Love. E a gente vê um Jordan Love que muitas vezes estava, parecia afobado, inseguro. E por outro lado, a gente viu um Jordan Love que não teve medo, com coragem, enfrentando terceiras descidas. O Rodolfo falou, era terceira para 15, terceira para 12, terceira para 18. E ele cuidando bem da bola, poucas situações de correr risco de fumble, a interceptação ali já foi no final do jogo, arriscando muito mais. Como é que você vê o jogo, a atuação do Jordan Love, com toda a expectativa que a gente tinha? Nós queríamos ver o futuro da franquia. O que que você viu do futuro da franquia com o Jordan Love nesse jogo?
Ah, sinceramente, eu vi muito pouco ainda. Até porque não tem como você tirar um parâmetro num único jogo do que o Jordan Love pode propiciar para o Packers no futuro. Isso daí é a gente ir para o imediatismo que tem boa parte da torcida aí. Não dá para você achar que num único jogo o cara é ruim, é péssimo, que ele não vai, né, dá certo na NFL. A gente tem que ter com um pouco de calma. Eu acho que teve muitas jogadas ali que ele errou, mas eu acho que ele errou em detrimento da boa preparação da defesa do Chiefs, que se preparou para encarar ele, porque, querendo ou não, uma coisa é você encarar o Rodgers, outra coisa é você encarar um cara que está estreando na NFL. Então, teve muitos momentos em que a defesa do Chiefs não teve a vergonha de meter blitz em cima do Love, coisa que não aconteceria com o Rodgers, porque eles iam saber que, ó, nós não podemos ir toda hora com blitz, vai dar cagada, vai dar, né, a gente pode tomar a bola nas costas aqui e o Adams e os demais recebedores do Packers podem receber a bola livre, né? Mas como era o Love iniciando a carreira na NFL, startando ali, então a defesa foi lá e não quis nem saber. No entanto, eu acho assim que o plano de jogo do LaFleur foi complicado. A gente falou aqui, cansou de falar no podcast, a gente até deu uns caminhos pro LaFleur, né, poder explorar essa defesa do Chiefs, mas, tipo, ele não fez nada disso, o que a gente falou. O plano, na semana ele próprio falou assim, nós estamos com QBs diferentes, então a gente tem que ter um plano de jogo diferente. Tudo bem que o tempo deve ter sido um problema aí, porque a gente só foi saber do Rodgers fora, era quarta-feira, então o tempo era muito curto para você ter uma adaptação de um plano de jogo pro Love. Mas mesmo assim ele podia fazer uma coisa mais básica, porque eu tinha a sensação que eu tava vendo o mesmo plano de jogo que o Rodgers faz, o Love tinha que fazer, executar, sabe? Até vou fazer uma comparação meio besta, mas enfim, eu acho que cabe bem o que aconteceu com o Love. É tipo você pegar o plano de jogo que o Lamar tem no Ravens, que é baseado em corrida e passe curto e média distância, e você falar assim, falar pro Big Ben fazer a mesmo playbook, não tem como, porque as características são diferentes, né? Então, eu acho assim que o Love, ele teve pontos positivos, principalmente, acho que em dois passes, dentro da endzone, da própria endzone, que não é qualquer um que faz. Então, tem que esperar para ver, é muito cedo a gente tirar um prognóstico e dizer que ele é um bust já.
O Jordan Love teve 34 passes tentados, 19 passes completos, 190 jardas, um touchdown, uma interceptação. Matheus, quais são os pontos positivos e os pontos negativos daquilo que você viu do Jordan Love?
Eu acho que o Igor ele citou muito bem, né? Eu concordo com ele aí em tudo que ele falou. Acho que o Jordan Love, eu achei que ele mostrou durante boa parte do jogo, a maior parte do jogo, na verdade, uma calma até que eu não esperava dele. Eu vi muita gente falando no Twitter, falando nos grupos de WhatsApp, pô, ele parecia afobado, parecia afoito, mas todas as vezes que eu percebi ele correndo e saindo de uma jogada ou fugindo do pocket, é porque a pressão estava chegando, e aí tinha um cara na blitz na cara dele, sem um bloqueio, e ele precisava escapar. Então isso aconteceu muito o jogo todo. O Jordan Love, ele teve 39 dropbacks para passar a bola, ele foi pressionado em 19 deles, então 49% de pressão. Isso é muito alto, muito alto. Não existe um QB que vai jogar bem, que vai desempenhar bem com 50% de pressão durante o jogo todo. Então, eu acho que dentro do possível, isso me surpreendeu bastante, essa calma dele. Acho que quando ele teve tempo no pocket, que ele conseguiu parar dentro do pocket e fazer as leituras, gostei da forma como ele fez as leituras. Eu acho que ele não teve nenhum erro de leitura, assim, onde ele escolheu a jogada errada a ser feita. Eu acho que as jogadas que ele escolheu para fazer foram quase todas, se não todas, muito boas. Faltou precisão em alguns passes, teve alguns passes sim de dentro do pocket que ele errou na hora de passar, que a bola ficou muito curta ou muito longa. É o caso da interceptação que ele lançou ali para o Davante Adams. Aquela bola, ela precisa ir no back shoulder, né? E a gente vê, quando a gente analisa o vídeo, o Jordan Love tem um pocket limpo nessa jogada, e ele, ao invés de dar um passo para frente em cima do pocket e plantar o pé para passar a bola, ele dá um passo lateral. Isso tira o equilíbrio dele na hora de fazer o passe, e a bola sai mais fraca, ela não vai com força suficiente, ela acaba caindo em cima do defensor. Então, esses pequenos ajustes são ajustes que são normais, primeiramente, são erros totalmente normais para QBs calouros. E aproveitando, sim, Jordan Love é um QB calouro, ele não teve uma temporada de calor ainda, essa é a temporada de calouro dele de verdade. Ano passado ele não vestiu, não botou a camisa para entrar nem como reserva em nenhum jogo, não teve pré-temporada, então eu considero esse ano, de fato, o ano de calouro dele. E ele vai ter esses erros, é normal, ele vai aprender, eu acho que ele vai poder tirar muita coisa boa dessa partida dele, tá? De ponto negativo, acho que seria mais isso mesmo, a questão de acertar os passes, lançar a bola no local correto. Acho que a conexão dele com o Davante Adams ficou muito claro mesmo que não funciona, pelo menos nesse momento, né? bola na rota fade ali, que era para ele lançar a bola na frente, ele lançou no back shoulder, e aí o Adams estava esperando a bola na frente. Quando era para ele lançar no back shoulder, a bola foi na frente, e numa delas aconteceu a interceptação, na outra o Adams conseguiu desviar a bola e evitar uma segunda interceptação. Então, essa parte da conexão aí, principalmente, também me chamou bastante atenção.
É interessante, né, porque o Jordan Love, ele em alguns momentos desses que você citou, a gente esperava que ele fosse acertar os passes, especialmente naquela, era uma terceira e depois uma quarta descida, foram já no segundo tempo, e os dois passes para o Devante Adams e os dois passes errados, né, a precisão dele. Agora, claro, o rapaz estava jogando o primeiro jogo dele, num lugar difícil, um ambiente hostil, e com toda a pressão do que aconteceu durante a semana, né? Não é que o Aaron Rodgers sentiu uma dor na panturrilha. Nós tivemos todo aquele o primeiro furacão e o segundo na entrevista do Rodgers pro Pat McAfee. Então, é realmente difícil. Agora, o Igor e o Matheus falaram do uso das chamadas do Matt LaFleur e dessa falta de conexão com o Devante Adams. Rodolfo, você também sentiu que o Aaron Jones e o A.J. Dillon foram pouquíssimo utilizados, tanto para corridas como passing screens? Em 2019, o Aaron Jones teve um dos melhores jogos dele recebendo passes, não só vindo alinhado ali como running back, mas alinhado também como corredor. Você acha que eles foram mal utilizados?
Eu não acho, não. Eu acho que eles foram pouco utilizados. Agora, fazendo só um adendo aí ao que o Matheus falou, concordo com tudo que ele falou. E só que eu acho que, além, realmente o Love teve calma na maioria das jogadas, mas ele foi afobado em algumas também, até que ele estava calmo. E a interceptação é um exemplo disso, porque se ele não tivesse afobado para fazer lançar naquela janela, ele talvez tivesse plantado o pé e lançado. Então, eu acho que ele demonstrou uma calma realmente acima do normal para uma estreia na NFL, principalmente subindo ali no pocket, né, quando estava sendo pressionado. Mas ele mostrou a afobação, acho que na hora de lançar a bola. E a coragem dele também, né, porque ele foi corajoso. Eu achei que os dois foram pouco utilizados, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. E aquela minha fala da OL serve para isso também. O LaFleur fez duas jogadas de screen o jogo todo. Uma pro Deguara e uma pro Dillon. As duas no começo do jogo, no primeiro tempo. Então não dá para dizer que eles não foram pouco utilizados, né? E o plano de jogo se desenhava, o Chiefs é uma das 5 piores defesas contra o jogo terrestre na temporada. Então o plano de jogo se desenhava para ter mais corridas. E eu até entendo no começo do jogo, igual na primeira jogada do jogo, foi um play action que deu errado. Realmente, aquilo ali foi para surpreender, mas eu acho que a gente, a partir dali, tinha que ter estabelecido o jogo terrestre de uma maneira mais firme, né? Até para tirar o ataque dos Chiefs do campo, porque a gente não sabia se eles iam fazer igual eles fizeram na primeira campanha, que eles avançaram o campo inteiro ou não. Então a gente tinha que deixar o ataque deles no banco. E a melhor forma de fazer isso era no jogo terrestre. E, assim, quando você tá com seu quarterback ali, eu vou seguir o que o Matheus falou, calouro, né? Você tem que tentar deixar ele em posições mais favoráveis de terceira descida. Então, você, numa segunda para 9, porque não ganhou uma jada só na primeira jogada na primeira descida com o jogo terrestre, você já vai para 2 passes, você tá complicando a vida do calouro. Você podia ir para uma segunda corrida. A gente tem o AJ Dillon, é difícil de derrubar. Então você corre 2 vezes com ele ali, é difícil você não conseguir 3-4 jardas em alguma corrida com o AJ Dillon. Se já não tinha conseguido na primeira, muda. Eu acho que a gente foi pouco criativo na jogada de corrida também, tanto que ele fez ajuste e no segundo tempo o Jones correu muito mais por fora do que entre os tackles, e isso estava desenhado desde o começo do jogo. Tinha jogada que a gente olhava e o running back estava com a jogada desenhada para dentro, estava tudo fechado, a lateral aberta, e esse ajuste não estava sendo feito. Então acho que isso inibiu o LaFleur de usar o jogo terrestre no primeiro tempo. E não dá nem para defender ele dizendo: ó, o placar ficou disparado e a gente não tinha como usar mais. A gente pôde usar ele o tempo todo. Até o final do jogo a gente estava com o playbook todo aberto. Então é complicado. Eu gostaria muito mais de ter visto o jogo. Tanto que naquela campanha que a gente fez o touchdown, foi dividido. foi 50% para a corrida e aérea. Então, ali ele provou que dava para ter feito mais, principalmente no primeiro tempo.
A impressão é que se tivesse mais 5 minutos de jogo, a gente virava o jogo. No último quarto. A impressão era essa, ia ser three and out e quase foi. Quase que o Preston Smith pega ali o Mahomes naquela última bola que o Chandler Sullivan escorregou. Se o Preston Smith pega aquela bola, olha. Ó,
foi a única pirotecnia do Mahomes o jogo todo.
Pois é, não, e aí é duro a gente ver o pessoal falando Mahomes is back. Gente, o Mahomes jogou tão mal quanto o Matt LaFleur, mas o nosso assunto não é Patrick Mahomes. O nosso assunto é o Green Bay Packers. Agora, nós temos um jogo do Jordan Love, nota 5, bem mediano, já esperado, é o primeiro jogo dele, um plano de jogo muito ruim, e ainda assim, se nós tivéssemos feito o trabalho, a lição de casa no nosso Special Teams, nós teríamos vencido o jogo. Por quê? Nós temos 2 field goals, 1 errado, 1 bloqueado, nós já teríamos empatado o jogo. E aquela interceptação que quase saiu com o Kevin King, virou 3 pontos para os Chiefs. E ainda aquela palhaçada do Amari Rodgers e do Malik Taylor cedendo mais 3 pontos. Então, eu vou abrir aqui para o Igor, mas eu quero que vocês possam aí já ir conversando, porque agora vai ser aquele momento de desabafo. A gente pode desabafar aqui. Como é que vocês enxergam o futuro do nosso Special Teams? O que, que pode ser feito? Porque a avaliação, eu já sei qual vai ser a de cada um de nós. Mas, Igor, começando por você, e depois Matheus, Rodolfo, a gente vai conversando. O que, que a gente avalia de Special Teams e o que, que pode ou deve ser feito?
Acho que o Igor travou, cara.
Acho que o colocou aí que o nosso Special Teams é um espetáculo circense. Ele botou aí no chat, né? Aí, ó.
Pois é.
A gente colocou no nosso Twitter lá que em vez de Special Teams é Scary Teams, né? Porque é assustador.
E é assim, é de fato esse espetáculo circense mesmo, porque assim, você vê a bola viajando e você já sabe o que vai acontecer. É impressionante. Bom, vamos lá, Matheus. Fala um pouquinho aí da tua avaliação de como foi Special Teams e o que, que a gente pode fazer, o que, que dá para fazer, ainda tendo perdido o Rio na semana passada, que era também alguém que poderia retornar, né? Vai lá.
Olha só, eu vou pegar o gancho aqui na fala do nosso amigo Lucas Ricardo, que chamou o Special Teams de um espetáculo circense, e vou engatar dizendo que, cara, foi uma verdadeira palhaçada. E o que mais me surpreende é que todo jogo parece que os problemas de Special Teams são problemas diferentes. A gente começou a temporada tendo muitos problemas de retorno, onde a cobertura do Packers estava falhando e os jogadores não estavam seguindo as lanes de corrida, né, para cobertura. E sempre tinha um buraco onde um retornador do adversário conseguia passar, e se não retornasse para um touchdown, conseguia avançar 30, 40, 50 jardas, até o Mason Crosby ir lá e derrubar o cara. E aí, a gente, nos últimos 3 jogos, a gente viu que isso foi corrigido. O Packers não cedeu mais grandes retornos. E aí a gente pensa, pô, tá tudo ok agora então. Não, na verdade não, porque nos últimos 3 jogos os outros problemas começaram a aparecer. O Mason Crosby, que estava perfeito na temporada, nos primeiros 5-6 jogos da temporada, agora já perdeu 6 field goals. Vários deles bloqueados, outros deles que ele errou mesmo. Então, parece que a gente não tem uma continuidade de trabalho no Special Teams, né? A gente corrige um problema e de repente outro maior aparece. Eu sei que na hora ali do primeiro field goal, mais especificamente falando, teve a questão do holder, né, o Bohorquez, não ter girado a bola 100%, de as tiras da bola terem ficado para lateral ao invés de para frente. Mas, cara, é um field goal de 40 jardas, isso tem que ser automático. Não existe desculpa. As tiras poderiam estar viradas para o pé do Mason Crosby, que essa bola ela precisa entrar. Não é um field goal difícil. Não teve pressão, né? Foi o único chute dele girado, não teve pressão o jogo todo, então o Chiefs não mandou a galera para tentar bloquear, eles simplesmente liberaram para ele chutar e mesmo assim ele errou a bola. Ali já deu para perceber, já deu aquela sensação de que, cara, vai ser um dia difícil de Special Teams. E aí, quando o segundo chute foi bloqueado, aí desandou de vez, né? Eu não sei por que o Tyler Lancaster está sendo o tackle na hora de fazer um chute. O Tonyan estava fazendo isso antes, não estava funcionando, e não é o papel dele, não é o lugar onde ele deveria estar. O Lancaster é a mesma coisa, ele é um defensive tackle, um nose tackle de 330 libras, né, de 150 quilos, ele não tem mobilidade para bloquear os caras, o bloqueio foi em cima dele, né, a pressão chegou em cima dele, e o Crosby tentou desviar e a bola foi na mão do outro defensor. Então a gente precisa acertar, precisa identificar principalmente quais são os jogadores que podem fazer esse papel, e também precisa ser cobrado, não adianta, a gente precisa bater em cima desses jogadores, tem que botar uma pressão em cima deles para de fato eles começarem a executar, tá? Defesa jogou muito bem, muito bem. Depois a gente vai falar mais da defesa. Um jogo de defesa de Super Bowl mesmo, de defesa que pode ganhar um Super Bowl, e a gente perdeu esse jogo muito na conta das falhas de Special Teams.
E assim, não, nós perdemos esse jogo, mas o jogo contra os Bengals também foi aquela loucura. Porque contra os Bengals nós também perderíamos o jogo por causa dos Special Teams, especialmente os erros do Mason Crosby, que é um kicker confiável, mas que esse ano está com números bem diferentes. Agora, nós precisamos saber se realmente a mudança do holder, né, do J.K. Scott, do Hawkins, muda.
Foi problemático. Foi problemático. Sabe? E isso, desde que eu me conheço, acompanhando o Packers, é um setor que é negligenciado. Eu não sei o que acontece com o front office do Packers, que não resolve isso. Teve a chance de pegar um técnico, acho que foi pro Saints, se não me engano, que era um dos renomados, para ajeitar esse problema, e por birra, não sei o que aconteceu, que não pegou o cara, a gente efetivou o cara que tinha trabalhado com outro, que não tinha dado certo, e a gente tá vendo que o trabalho não evolui, e a gente sabe que Special Teams é importante, porque qualquer erro que você tem ali, você vai acabar beneficiando o ataque adversário, sabe? Ou você vai acabar perdendo pontos, que nem aconteceu. E o Crosby, contra São Francisco, ele já tinha errado o chute, mas quase bloquearam ele. Aí, contra o Pittsburgh, foi lá a mesma coisa, ele chutou, tá chutando meio baixo, não tá tendo os bloqueios para evitar que os adversários não cheguem facilmente no Crosby e levanta a mão e acaba bloqueando, enquanto para Pittsburgh, se não é a falta, era um TD que a gente ia tomar de retorno ali, por causa do Special Teams, sabe? E, então, ou melhor isso aí, ou vai fazer o quê? Vai continuar nisso aí? E a gente correu o risco de, tipo, estar numa partida decisiva e perder por causa do Special Teams? Isso não é admissível.
Pois é, e aí o que vocês estão falando concorda com o que o Leonardo Martins está dizendo aqui no nosso chat, né? Ele disse que ele nunca viu um Special Teams pelo menos decente nos Packers. E realmente, pessoal, assim, como unidade, nunca foi ponto forte. A gente sempre teve ali a oportunidade de ter um retornador que ajudava um pouquinho e tal. Mas a gente lembra de Ty Montgomery retornando algumas coisas, né? Vocês se lembram desse jogo contra os Rams? Então, assim, realmente é uma unidade caótica. Agora, Rodolfo, o que a gente faz? Porque a gente tem, algo tem que ser feito. Então você tem a opção, você tem a oportunidade de virar pro LaFleur e dizer: LaFleur, essa é a solução. O que a gente faz,
cara? Olha só, Special Teams é das antigas mesmo. Lembrar do jogo fatídico que o Matheus lembrou mais cedo na transmissão? Quando acabou aquele jogo, com a falha do Bostic naquele onside kick que o Seattle recuperou, acabou o jogo, o Mike McCarthy tinha dado entrevista, porque no começo do ano ele tinha falado que ia melhorar a defesa, realmente melhorou, e aí ele falou que no ano seguinte ia ser o Special Teams. Eu tô esperando até hoje essa melhora do Special Teams. Isso foi em 2014, né? Cara, ontem eu cheguei a botar no Twitter que era melhor deixar o Ponte sem retornador lá atrás, deixa a bola embora. Porque do jeito que tava, porque não foi só o fumble. A gente teve uns dois sustos ali depois. Teve uma que o Rodgers soltou e recuperou, e teve uma outra que a bola bateu no peito dele e quase saiu. Então, ali foi assustador. Acho que ontem o que tinha para fazer era deixar sem ninguém lá atrás. Ou bota o Cobb, cara. O Cobb fez isso a vida toda. Com relação a bloqueios e... Eu acho que é treino, cara. Não tem outra explicação, porque... Quando você vê, esses jogadores saem do nosso time e vão fazer jogadas sensacionais em special teams dos outros. Pô. Safety dos Bills, que me fugiu o nome agora.
Micah Hyde.
Cara, ele era retornador nosso e participava de bloqueio ali no special teams de vez em quando. Com a gente não funcionava lá nos Bills, é que agora ele parou de fazer. Parou de fazer bloqueio nos Bills. Mas lá, quando ele chegou lá, funcionava perfeitamente. Então eu acredito que é treino, porque... O atleticismo a gente tem nos nossos jogadores para fazer isso. Então, assim, é difícil, cara. Quando você pensa em special teams, você tem saudade do Jeff James, por exemplo. É fogo. É duro. É treino. Tem que... Cara, não tá dando certo, demite o treinador de special teams e contrata outro e vai fazendo isso até funcionar. Porque com a nossa defesa funcionou nesse ano, aparentemente. Então... Não tem o que fazer. Para esse ano, não tem o que fazer. Para esse ano é diminuir a margem de erro. E a diminuir a margem de erro é o quê? Cobb vai lá e fair catch no punch. E quando o kickoff e o punch for dentro da end zone, faz o fair catch também, ajoelha, touchback. Vamos ser conservador. Quando você... A gente discutiu isso aqui outro dia. Quando você não tem um quarterback, você não é conservador. Mas a gente tem, pô. A gente tem um time para caminhar 90 jardas todo drive. Então... Esquece retorno. E agora, com relação a ceder os retornos, o Matheus já falou aí, o treino funcionou nessa parte. Então, isso aí é manter.
Pois é, e assim, eu concordo com você que a única solução que eu vejo seria o Randall Cobb, mas eu lamento informar que o Matt LaFleur, na entrevista de hoje, disse que a experiência a Amari Rodgers continua. Agora, algo que me marcou negativamente...
Só dele chamar de experiência, né? Já é triste, né?
É. Na verdade, ele não chamou, eu chamei de experiência. Mas assim, algo que me marcou negativamente nessa entrevista do LaFleur de hoje foi ele dizendo o seguinte: que em determinado momento na partida ele se dirigiu até o Maurice Drayton, que é o treinador do Special Teams, e disse: olha, é necessário mudar o retornador. E ele não mudou. Ele manteve o Rodgers. O Rodgers conseguiu depois um retorno de 15 jardas, que também não é, gente, nada demais. E o Matt LaFleur bateu palma hoje na entrevista para isso. Então, assim, eu entendo que o LaFleur queira dar liberdade para os treinadores, mas se você é o head coach do time e você dá uma ordem clara e expressa para alguém que está abaixo de você e no meio do jogo o seu coordenador de special teams diz não, vai continuar. Gente, isso não é assim que deve funcionar. Eu entendo a postura do LaFleur de colocar sempre nele a culpa. Isso eu acho louvável, mas é muito preocupante. A situação de special teams dos Packers é muito preocupante. E assim, eu concordo que o Cobb seja a opção, mas e o medo do Cobb se machucar? Como se machucou o Rio contra os Cardinals? Então é isso aí, toma o touchback e vamos lá. Ou então segura a bola na linha de 3, 5, 10 jardas, porque o que tem acontecido algumas vezes é tentar pegar a bola e sofrer o fumble, a bola volta lá para trás, que foi o que aconteceu dessa vez, né? Então realmente é algo preocupante, e special teams ganham Super Bowls, tá? A gente sabe disso.
Aproveitando.
A gente já ganhou um por causa disso, né? Lá em 97.
Pois é.
Aproveitando o gancho que o Paulo falou ali, LaFleur, tipo, cobrar dos seus comandados ali, do staff técnico, dessa vez ele comeu bola e ele tinha que ter cobrado do Drayton uma melhora ali do Special Teams. Com o Barry, eu não me lembro que jogo que foi, não sei se foi contra o Lions, eu não lembro com quem que foi, a defesa estava muito mal dentro do campo, ela estava perdida, as chamadas era bem questionável do Barry, e ele aí conversou com o Barry, chamou a atenção do Barry, e daí a defesa começou a mudar o posicionamento dela de campo e começou a jogar melhor. E ele deveria ter, o que ele fez com o Barry, ele deveria ter feito com o Drayton. É, e é um problema que eu percebo desses head coaches novos, mais recentes, tipo o próprio LaFleur, o Shanahan, o McVay, tem jogos que eles são espetaculares, sabe? Eles destroem no plano de jogo que eles têm. Mas tem momentos que parece que eles dão um tilt na cabeça e acaba, sabe, dando um branco na cabeça deles, que eles não assumem determinadas responsabilidades que eles têm que ter durante o jogo, sabe? E essa do Special Teams ontem ficou muito nítido. Ele vem com essa entrevista de dizer que tá satisfeito com a Mary Rhodes retornando. Aí eu não sei o que falar, sinceramente.
Cara, só para completar esse assunto aí, ele... O LaFleur, ele me parece muito aquele paizão, sabe? Papai João Santana, tal, porque por não querer ali também indispor o seu treinador ali no meio do jogo. Mas eu acho que pode arrumar um meio termo aí, ele não precisa ser o Bill Belichick também, né? Que no primeiro fumble tira o cara do jogo e não bota mais. Ele tem que arrumar um meio termo aí. Só que o problema é, o Belichick ganhou 3 Super Bowls só com os Special Teams, né? Os Special Teams garantiram 3 Super Bowls pro Belichick, então... O jeito dele tá funcionando melhor que o do LaFleur, por enquanto. E eu acho que o LaFleur pode deixar um pouco de ser paizão. Tu vê que ele quer muito ser paizão com o Rodgers. Eu acredito até que aqueles 3 passes na Red Zone contra o Arizona foi porque ele queria dar um passe para touchdown pro Rodgers logo e tal. Ele pode ser menos paizão e mais treinador. E esse episódio aí com o Drayton foi episódio de amigo, de paizão, não é de treinador, né? Se ele faz o que o Igor falou aí, que ele fez com os Lions, que foi... Ele deu a ordem clara pro Barry de parar de pressionar só com 4, né? Que o Goff tava fazendo a festa. O Barry seguiu. E o Barry tem mais casca na NFL do que o Drayton. Então, isso daí de ontem, eu vejo até como indisciplina do Drayton, não devia ter acontecido. E cabia o LaFleur. Tá, não quer falar publicamente, mas chega lá depois, no intervalo do jogo, e fala: meu filho, ó, a partir de agora, quem manda nisso aqui sou eu. Eu sou treinador, pô. Né? Então, não dá pra passar a mão nisso aí, não.
Pois é, o Matheus ia falar alguma coisa, né?
Não, eu só ia finalizar o comentário também. O Amari Rodgers, ele era retornador no college em Clemson. E ele era um bom retornador no college. Então, é até estranho... parar para pensar o que pode ter acontecido, porque ele é um wide receiver que tem experiência como running back e como retornador, e ele não consegue segurar a bola como wide receiver. Quando ele segura, ele não consegue escapar de tackles como um running back faria. Cara, não sei, me parece falta de orientação e falta de treino, tá? Porque talento para retornar ele tem, ele já mostrou que ele tem. Falta realmente treino, falta orientação, falta o cara que vai dizer pra ele qual que é o caminho certo, o que ele deve fazer, entendeu? Acho que ele também tá um pouquinho afobado na hora de receber a bola. A gente vê quase todo punch, quando ele vai receber a bola, sempre tem alguém em cima dele, nunca é bem bloqueado o punch o retorno de punch do Packers, então sempre tem um gunner que tá chegando em cima dele, e acho que isso faz com que ele fique um pouquinho afobado, ele queira receber a bola e sair correndo rápido. Bola bate no peito, a bola escorrega pela mão e sofre o fumble. Então,
pois é. Mas fair catch, né? Fair catch.
Fair catch, cara. Fair também catch.
Também exato. Mas assim, o Alan, aqui no nosso chat, ele diz algo que eu acho que resume perfeitamente a atuação dos special teams de ontem. Ele diz o seguinte: por mais estranho que pareça, um punt dos Chiefs ontem vinha sendo mais perigoso que um passe do Mahomes. E é por aí.
É verdade.
É exatamente isso, é o punch, você fala: meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E o Mahomes não conseguindo jogar. E aí a gente fala um pouquinho agora da defesa, que é assim, se a gente fosse falar de coisa boa, sem falar da Tech Picks, a gente fala da defesa do Green Bay Packers. Que, gente, é inacreditável eu estar dizendo isso, como tem jogado bem essa defesa do Joe Barry. Eu me lembro que no nosso podcast... e nas nossas conversas sobre o jogo do Saints, né? Gente, eu falei: onde é que nós enfiamos a nossa sacola, a nossa guitarra? Então, o que é que nós tiramos aí da nossa defesa? Vai lá, Igor. Como é que você vê a nossa defesa? É uma defesa contender para o Super Bowl? Estamos aí com uma defesa de elite já para chegar e fazer a jus dentro de finais de conferência e Super Bowl?
Acho que o Igor congelou
de novo. Pelo que vem demonstrando... Viu? De novo. Não estão me ouvindo nada?
Vai lá, manda ver, Igor. Estamos te ouvindo. Manda ver.
Ah, então, beleza. É o seguinte. Para o torcedor do Packers, que acompanha um certo tempo o time, tá meio que mal acostumado com as atuações da defesa. Porque, sinceramente, eu não esperava ela atuar num nível tão altíssimo em que nos propicie a sonhar com o Super Bowl. E o mais irônico é que o próprio Rodgers, acho que logo após o jogo contra o Washington, ele falou, se a defesa performar desse jeito, vai ser difícil derrotar a gente. E por incrível que pareça, a cada semana a defesa vem melhorando, ela vem tendo um desempenho que faz com que a gente sonhe em ir bem nos playoffs e por que não ir até o Super Bowl, porque a gente vai ter o retorno do Rodgers, a gente vai ter um ataque que vai fazer pontos, e você ter uma defesa que segure o ataque adversário, isso ajuda demais, né? E o mais louco é que eu vi, acho que o Aaron Nagler falou, que o Barry, tipo, ele chegou questionado, mas só que ele, com o mesmo pessoal que o Pitini trabalhou, ele deu uma outra cara à defesa, sabe? Então, é bom você ter confiança numa defesa que vai te ajudar a vencer jogos. Tudo bem que ontem o contexto foi totalmente diferente, né? Porque se é o Rod jogando, provavelmente a gente teria ganhado o jogo ontem com a defesa ajudando. Então, a gente teria basicamente um time balanceado em que podemos confiar no ataque e podemos confiar na defesa.
Pois é, e assim, se nós formos considerar, né? Tirando a primeira campanha dos Chiefs, a defesa anulou os Chiefs o jogo inteiro. Eu não me lembro da última vez que o Mahomes teve só 13 pontos. Eu não me lembro.
A primeira campanha tem só um adendo antes do Matheus falar. A primeira campanha é aquela que já está montada do vestiário, né? Então, ainda tem isso. A nossa defesa cedeu só para essa campanha.
Pois é. Agora, nós temos visto jogo após jogo os nossos principais nomes da defesa saírem, né? Então, ontem o Kenny Clark, o Eric Stokes saindo. O quanto que essas lesões, Matheus, elas te preocupam? Porque por um lado são os principais jogadores saindo e por outro lado a defesa respondendo com jogadores que até então eram bastante questionados ou questionáveis. Quanto que te preocupa dessas lesões?
Olha, toda lesão é preocupante. Né, todo jogador que sai de um jogo, ele tá no meio da partida, ou então como no caso do Stokes ontem, que durante o aquecimento ele se machuca e não pode vestir para entrar em campo, é preocupante sim, primeiro por uma questão de saúde, né, do ser humano, daquele jogador, eles são seres humanos, então eu acho que é extremamente importante, olhando para esse lado humano, eles ficarem saudáveis. A gente sabe que é um jogo de atrito e que ele causa sim lesões no corpo, né? Todo jogador, não tem um jogador que não sai no final da temporada lesionado pelo menos alguma vez, seja uma lesão pequena ou grande, né? Mas pelo menos uma dor na coxa, uma dor no braço, um estiramento muscular leve, cara, isso é normal, faz parte do esporte. Mas preocupa porque a gente já tá sem as nossas principais estrelas na defesa, né? Ali o Jair Alexander, o Zadarius Smith. E a gente percebeu que a defesa não sentiu tanto a falta deles, apesar de, claro, fariam muita diferença por serem estrelas, mas a defesa não sentiu essa falta deles. E agora, perdendo os jogadores que saíram, Stokes, a gente não sabe se a lesão é grave ou não, parece que não, pelo que o Flor disse, a mesma coisa do Kenny Clark, parece ser uma lesão leve. Mas em determinado momento você fica sem qualidade de jogadores para suprir essa ausência. Então, quando as lesões elas começam a empilhar, e os jogadores que são importantes ali no seu esquema defensivo, que são as estrelas, eles passam a não jogar vários jogos, isso acaba fazendo com que a defesa naturalmente renda com menos qualidade. Então, é preocupante sim, mas tem uma coisa que eu tenho percebido, e que até o mesmo se a gente olhar as estatísticas dessa defesa, isso é comprovado nos números, é que essa defesa ela é muitíssimo bem treinada. O que o Joe Barry e os técnicos defensivos ali junto com eles estão fazendo, treinando esses caras, no básico mesmo, o Packers é o time que menos perde tackles na liga inteira. Eu nunca vi isso acontecer desde que eu acompanho o Packers. O Packers sempre foi um dos times que mais perdeu tackles. Os nossos defensive backs, os nossos cornerbacks, eles cedem passes, cedem, mas eles cedem no estilo em que a gente espera da defesa cover two shell, né? Aquela defesa em zona com dois safeties no fundo do campo, que é a defesa que o Joe Barry traz lá de Los Angeles, que é, cara, o cara recebeu a bola, ele não vai ganhar jardas depois disso, o tackle é dado na hora e os nossos jogadores, eles estão em cima. É incrível perceber que até o Kevin King tá jogando bem. O Kevin King, cara, todo mundo, inclusive eu, que defendi ele por muito tempo, queria que ele saísse escorraçado de Green Bay depois daquela final de conferência. E ele se machucou de novo, perdeu vários jogos de novo. Normal, a gente espera isso dele. Eu não espero que ele tenha uma temporada de 16 jogos. Mas quando ele entra em campo, ele rende, né? Ah, ele perdeu uma interceptação ali no drive que deu o último field goal dos Chiefs. Perdeu, sim, a bola bateu na mão dele, deveria ter interceptado. Mas o resto do jogo ele fez boas jogadas. Ele deu tackles precisos, ele desviou passes. Então, isso tem me chamado muita atenção. A forma como os jogadores, eles sabem onde eles devem estar em campo. Teve uma falha defensiva, que foi no touchdown do Travis Kelce, que eu percebi, onde teve aquela falha de comunicação, era para o Darnell Savage seguir ele, mas o Savage estava do outro lado do campo, e aí o Travis Kelce no play action ficou totalmente livre. Tirando isso, o tempo todo os jogadores ainda estão na posição certa para fazer as jogadas, e isso tem feito total diferença.
É isso aí. E também, você falou dos tackles e eu fiquei lembrando daquele jogo contra o Saints e o Alvin Kamara saindo de tackle aqui, tackle ali, tackle aqui. Esse time, o Kamara não tinha passado ali do recebeu o passe no scrim, ele já teria sido tacleado, né? Mas a gente também teve ontem uma boa participação do Chris Barnes. Rodolfo, em algum momento eu achei que o Chris Barnes estava perdendo espaço no time. Eles tinham contratado Jalen Smith. Você acha que Chris Barnes e Devondre Campbell dão para nós tranquilidade numa posição que desde o Clay Matthews a gente sofria muito? E como que você viu o Barnes ontem no jogo?
Desde o Clay Matthews improvisado, né? Porque ali é tipo da posição mesmo, é desde o AJ Hawk, que hoje faz participação lá no Pat McAfee Show. Cara, pra mim, ontem foi o melhor jogo do Barnes na temporada. Ele vinha tendo alguns apagões durante o jogo, ele não vinha jogando mal o jogo inteiro, mas ele vinha tendo alguns apagões durante o jogo, que ficava muito claro em repetições de jogada, que o cara não precisa nem estar olhando muito atentamente, que ele via que o Barnes que tinha vacilado na jogada. E ontem, além de não vacilar em nenhuma, ele fez umas três jogadas ali de playmaker. Teve uma no primeiro quarto que forçou um punch dos Chiefs, que o Clark tinha feito uma jogada sensacional anteriormente. Teve aquele teco que evitou o touchdown, aquilo ali foi um espetáculo, porque assim, não estou acostumado com isso também não. O Matheus falou aí sobre teco. O que a gente está acostumado é o cara chegar ali, encostar no jogador adversário e o cara entrar na zona. Isso é o que o torcedor dos Packers está acostumado há muito tempo. Então, ontem, partidaça do Barnes, mas assim, é difícil. A gente está elogiando o Barnes aqui porque ele vinha, como você falou, tendo chance de perder espaço, e acho que ele se motivou com o corte do Jalen Smith. Acho que deve ter feito esse efeito nele de, cara, estão acreditando em mim ainda, cortaram o novinho e tal. Então, o Jalen Smith, ele era um cara mais falado, né? Ele era um cara, inclusive por nós torcedores dos Packers, ele era mais falado depois que ele assinou do que o próprio Barnes. Acho que foi tá evoluindo assim como a nossa defesa tá evoluindo. E importante falar, cara, a gente enfrentou muita gente aí, só para completar aí sobre a defesa, a gente tá, toda semana alguém fala, ah, não, vamos enfrentar fulano, tem que ganhar de fulano para poder... Agora eu quero ver falarem, né? A gente enfrentou Murray e Mahomes em sequência e cedemos 34 pontos ao todo.
Pois é. A gente caminha aqui para o final do nosso podcast de hoje e, Rodolfo, eu já jogo para você. Um MVP dos Packers ontem e uma decepção do jogo.
O MVP eu vou dar para o Barnes. Já até acabei de defender a tese, não preciso nem defender muito. Assim, eu acho injusto. Eu daria o MVP para a defesa inteira, até para o King. King jogou bem ontem. A interceptação dá para desculpar. Mas eu vou, se é para escolher um, vou escolher o Barnes. A decepção eu não vou dar para o Special Teams, porque eu não me decepciono com o que já é decepcionável há muito tempo. Então, e também não vou dar para o Crosby, não. Eu vou dar para o LaFleur, porque eu acho que a derrota ontem estava na conta dele e dava para a gente ter ganho o jogo com um plano de jogo melhor.
Ok. Matheus, e você?
Cara, o Rodolfo, eu tava pensando aqui antes de começar o podcast quais iam ser o meu MVP, a minha decepção, e ele roubou as duas. Ele acertou 100%. Então, só pra gente continuar a discussão aqui rapidinho, eu vou mudar um pouco, vou mudar as minhas escolhas. Meu MVP vai vir da defesa também, e vai ser o nosso querido Rashan Gary, número 52. A camisa aqui é do Clay Matthews, tá? Mas eu uso como se fosse a do Gary. Cara, ontem ele teve um sack, ele liderou o time em pressões de novo, ele fez boas jogadas contra o jogo corrido de novo. Ele tem sido o nosso melhor jogador do Edge, melhor que o Preston Smith, apesar do Preston Smith estar jogando bem também esse ano. Ele é um cara que quase faz a gente não sentir falta do Za'Darius Smith, para ser bem sincero. Todo jogo ele aparece, ele tem uma jogada ali onde, se ele não consegue um sack, ele força uma pressão que gera uma interceptação, ou então que gera um passe incompleto e um punch do time adversário. E acho que esse foi mais um jogo desses, tá? Então o meu MVP vai pro Rashan Gary. E a minha decepção, acho que dá pra linha ofensiva inteira, é um pouquinho roubado, né? Mas eu vou dar pro Royce Newman, então, tá? Eu realmente fiquei decepcionado bastante com ele, ontem foi mais um jogo. O cara que já comentei no começo aí da transmissão, o cara que parece perdido em campo, a gente vê a linha ofensiva fazendo slide para um lado e ele está bloqueando para o outro, ele não está acompanhando as chamadas da linha ofensiva. Eu não sei o quanto a falta de experiência ali, de ter treinado junto com o Lucas Patrick como center, está impactando ele, porque a gente percebe que o jogo dele, na verdade, ele decaiu muito depois que o Josh Myers saiu. Né, acho que os dois treinaram a temporada inteira aí, a pré-temporada inteira juntos, e eles tinham uma química boa, e aí quando entrou o Lucas Patrick no lugar do Josh Myers ali, depois da lesão do Myers, isso acabou tendo assim, um impacto nessa química entre o guard e o center. Mas, cara, sendo bem sincero mesmo, hoje para mim o Royce Newman, ele não merece continuar como titular desse time, já comentei antes, e ontem foi a epítome assim, desses maus jogos em sequência dele.
É isso aí. E você, Igor? Um MVP e a decepção do jogo?
Ah, para mim o MVP, para mim foi o Barnes. Eu acho que foi o melhor jogo dele na temporada e me remeteu muito que eu vi na temporada passada dele, sabe? Quando você tem aquele feeling de que o jogador pode render ao longo das temporadas, que ele está só começando, ele está na segunda temporada dele, mas a hora que se percebe que o cara tem jeito para estar jogando ali, isso já te dá uma perspectiva muito boa, sabe? Então, para mim, ele foi decisivo em duas jogadas ali na Red Zone, e olha que nós estávamos com problemas na Red Zone, e ele foi fundamental em duas jogadas ali, que deixou o Chiefs sem 14 pontos ali. Então, eu acho que para mim ele foi o melhor do jogo. Agora, a decepção, para não ficar repetitivo, porque o Matheus acabou me roubando o Royce Newman, para mim foi o Deguara. O Deguara, ai, senhor do céu, é complicado. A gente tava falando do Lancaster no bloqueio do field goal. O Odeguara também, por favor, eu até compartilhei um vídeo lá no Twitter do Lambo Leapers. Pelo amor de Deus, né? Não se bloqueia daquele jeito. A gente já estava questionando muito, o Tony estava fazendo aquele papel ali, ele não estava conseguindo fazer o papel ali também. Aí você coloca o Odeguara também? Então, é questão que eu não entendo o que o Modreyton está fazendo. Que é erro em cima de erro e a gente não consegue arrumar. Mas seria esses dois que eu destacaria.
Legal. A gente está aqui com o nosso chat em pouquíssimas palavras.
O Matheus quer completar.
Fala, Matheus. Fala aí.
Cara, não, eu só queria fazer um comentário rapidinho. A gente, quando o Joe Barry foi contratado, estava todo mundo naquela questionando se era o cara certo ou não. E eu vi muita gente fazendo piada, inclusive eu mesmo fiz esse comentário brincando com a situação de que, pô, pelo menos o cara é treinador de linebacker, quem sabe os linebackers do Packers passam a jogar alguma coisa, né? E a gente viu que o grupo de linebackers do Packers foi o de longe o que mais evoluiu. Também porque era o pior grupo de longe, mas foi com certeza o que mais evoluiu. Devondre Campbell, uma revelação gigantesca numa temporada aí de Pro Bowl, talvez até mesmo de All-Pro. O Chris Barnes jogando muito bem ali como o Will linebacker, né? O linebacker ali do lado fraco da linha defensiva. Então, no ano passado ele jogava de Mike, foi bem até naquela posição, mas se encontrou agora, depois principalmente nesses últimos dois jogos. E eu queria fazer um destaque aqui também pro Oren Burks, porque o Oren Burks, ele é um cara que ele entra não tantos snaps por jogo, ele entra mais normalmente em snaps de passe, né? Tipo, quando a gente sabe que vem um passe por aí. E ele tem jogado bem nessa função, cara, jogando ali, marcando os tight ends, marcando os running backs. Ontem, o Oren Burks, ele deu um tackle essencial num passe na rota flat que o Mahomes passou pro running back. O running back estava com 20 jardas livres para correr se ele passa pelo Oren Burks. E o Burks segura ele para um ganho de uma jarda. E na jogada seguinte, é uma quarta descida para dois, onde o Packers força o turnover, porque o Darnell Savage também dá um tackle atrás da linha de scrimmage. Então, eu não achei que algum dia na minha vida eu ia falar isso, mas o Oren Burks está fazendo a diferença. E isso é muito crédito do nosso Joe Barry.
Mas aí, Matheus, eu quero que você me responda rapidamente uma pergunta que o Todin faz aqui no nosso chat. Você fala que a mudança de treinador fez toda a diferença pensando na defesa. Ele pergunta o seguinte: falta talento ou falta um treinador melhor para o time de especialistas?
Cara, para mim é treinador. Para mim é treinador. Porque se a gente para pensar, o elenco do Packers é muito recheado. A gente tem muito talento. E isso aparece tanto no ataque quanto na defesa. E aí quando a gente para olhar quem são os jogadores que fazem parte dos special teams, são os jogadores de ataque e de defesa. E eles, claro, os reservas, quem jogam mais, a gente não vai botar as estrelas do time para jogar nos special teams, apesar de eu achar que daqui a pouco a gente vai chegar no momento de que talvez o Bakhtiari precise jogar para bloquear um field goal, para a gente conseguir acertar uma bola. Mas precisa treinar melhor, cara. Não tem como. A gente tem jogadores talentosos, nosso elenco é recheado, e para mim é uma falta de treino mesmo, é falta de orientação, é falta de conhecimento tático de special teams, tá? Isso para mim é o que faz a grande diferença.
Okay. Eu tinha perguntado pro... Fala aí, Igor.
Só um adendo. A gente tá falando muito da evolução dos linebackers, do Packers, né? Até o Oren Burks, por incrivelmente, evoluiu. Mas se teve um desafio que o Barry não conseguiu, foi ter arrumado o Jalen Smith, tanto que foi cortado, porque eu acho que teve uma jogada contra o Bears, que eu não vou esquecer, que eu acho que aquilo ali que fez ele ser cortado, que ele foi dar o teco no Kelly Hubbard, e ele saiu voando e o cara passou e ele não viu nada. Então, para você ver como que pra gente que não tinha nenhum linebacker que prestasse, agora a gente tem pelo menos uns dois que são jogando em nível altíssimo, e tem um cara que a gente nem estava acreditando que ia render alguma coisa.
Pois é. E, gente, a gente precisa encerrar. Só quero citar aqui o pessoal que está acompanhando a nossa live, o Lucas, que já falou que o nosso Special Teams é um espetáculo circense. O Keres, Daniel, Matheus, Alan. E o Leonardo traz uma sugestão que, assim, bem, a situação do Special Teams é tão ruim que ele sugere aqui Mercedão para retornar, dando mais segurança do que a Mari Rogers. Vocês imaginem aquele tanque tentando arrancar. para retornar, né?
É, mas vai na comparação que eu fiz. Você colocar o playbook que o Lamar usa para colocar para o Big Ben fazer, é a mesma lógica, né?
Pois é. Muito bem, pessoal. Chegamos ao nosso ao final. Vai lá, Igor.
Mas pelo menos o Mercedão vai agarrar a bola.
Vai, então.
Eu ia fazer o mesmo comentário.
Pois é. Ô Rodolfo, desculpa. Então, começo com você as nossas considerações finais. O que você traz aí, então, de consideração final desse jogo Packers-Chiefs?
Cara, consideração final é que, apesar da derrota, essa partida da defesa é para animar, né? E se a nossa defesa segurar todos os adversários até 20 pontos o resto da temporada, pode trazer o Lombardi para casa. O Rodgers não vai ficar fazendo menos de 20 pontos no jogo nenhum. Então, se a defesa segurar a 20 pontos todo mundo, cara, assim, o Chiefs não vinha bem, Mahomes não vem bem, amigo. É Mahomes, Kelce e Hill. Não tem. A defesa fez um baita trabalho. Quem fica falando, desmerecendo a defesa porque falando que o Mahomes não estava bem, o Mahomes ganhou o jogo no final com aquele passe pro Kelce. Então, não dá para desmerecer nossa defesa. 13 pontos do Kansas City, como você falou aí durante a transmissão, não lembro. Não lembro o Super Bowl. Acho que o Super Bowl contra o Bucks eles não foram bem também, mas acho que não foi 9. 13 só.
Foi 9?
Então, deve ter sido o último jogo. Mas ali eles tinham mais lesões do que tinham ontem. Então, baita jogo da defesa. Se segurar todo mundo a 13 pontos, pode trazer o Vince pra casa. Acho que a gente vai ficar bêbado aí no dia 9 de fevereiro do ano que vem. Boa noite a todos. E um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo fora do horário.
É isso aí, Rodolfão. Boa, mano. Igor, cara, suas considerações finais.
Eu acho que esse jogo deu muita pauta pra gente falar e acho que até ficou muita coisa de fora, porque o Rodgers conseguiu ficar fora e gerou muito assunto. Mas é aquilo que eu tiro desse jogo é que a defesa ela vai ajudar demais. E ainda que a gente não está jogando com os principais jogadores. E eu levo muito em consideração o que o Rodgers falou e acho que eu vou levar essa frase até o final da temporada. Se acaso a gente conseguir chegar no Super Bowl. Se essa defesa manter o nível que ela está jogando, vai ser difícil da gente perder. Porque com o Rodgers comandando o ataque, e com a defesa performando desse jeito, meu amigo, não tem como não sonhar com o Vince Lombardi voltando para a Green Bay, né?
Pois é. Matheus, já agradecendo de novo a sua participação, e já estendendo o convite para que você volte outras vezes para a gente, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. Suas considerações finais.
Cara, primeiramente gostaria de agradecer o convite aí de novo. Foi uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho de Packers com vocês. Então, com certeza, dentro do possível aí, se vocês tiverem interesse de me ter de novo aqui, eu vou estar participando, pode ter certeza disso. Minha grande consideração final é de que se a gente tivesse o nosso quarterback titular nesse jogo, a gente teria atropelado o Kansas City Chiefs em Kansas City, tá? Jordan Love, eu achei que o jogo dele foi mediano, como comentou mais cedo, Paulo. Não achei que ele foi muito ruim, mas também não fez muita coisa boa. Fica aquele questionamento, né? Até onde um jogador que é um líder do time, que é o QB, Hall da Fama, ele barra os seus próprios princípios do próprio time. Então, não vou entrar muito nesse assunto, acho que não é o momento aqui, mas eu fico com um pouquinho de decepção em relação ao Rodgers por ele não se sacrificar, entre aspas, mais pelo time. Falando da nossa defesa, que foi o grande ponto positivo desse jogo, para finalizar, uma estatística interessante, Aaron Rodgers, como jogador do Packers, nunca marcou menos de 20 pontos nos playoffs. Todos os jogos do Packers com Aaron Rodgers no comando e nos playoffs, ele marcou pelo menos 20 pontos. Então, se o objetivo for esse, hoje a nossa defesa está cedendo 20 pontos por jogo, mesmo com aquele jogo lá de 38 contra o Saints, aquele jogo que foi uma aberração, um quarto jogo de pré-temporada, não conta, não serve para nada. Então, se a nossa defesa mantivesse esse nível de jogo aí, cara, é Super Bowl e é injeção de cara aí em fevereiro, pode ter certeza.
Boa! Legal, pessoal, estamos chegando no fim do nosso tempo hoje e eu quero pedir que você que está nos escutando agora ao vivo, você que está nos escutando depois, curta, compartilhe o nosso podcast e o nosso perfil do Lambeau Leapers. A gente se encontra de novo no nosso podcast de preview do próximo jogo. Nós vamos enfrentar o Seattle Seahawks em Green Bay com a volta de Russell Wilson e esperamos com a volta também do Aaron Rodgers, pelo menos eu espero, porque afinal de contas a gente quer ser campeão, né? Mas é isso, gente. Então eu agradeço a presença de vocês que estão ao vivo. Boa noite, e para você que está nos escutando, você tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. A gente se vê na próxima. Até mais, gente. Valeu!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.